Gênero e Feminismo.
Um dia após o lançamento do Plano Safra na Agricultura Familiar em Belo Horizonte, a colunista de Gênero e Feminismo, Marlise Matos, comenta sobre o acesso ao crédito para a autonomia das mulheres do campo e destaca a importância de políticas públicas voltadas para a população feminina rural num Brasil 80% urbano. A conversa da coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise, o Plano de Agricultura Familiar foi lançado ontem aqui em Belo Horizonte com a expectativa de atender mulheres do campo com ações. Nesse cenário, como é que ficam os movimentos feministas das mulheres do campo?
Bom, Soraya, essa iniciativa, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário agora de lançar esse plano da agricultura familiar é super importante, né? Só para a gente dar um exemplo aqui, Soraya, o PRONAF, que é o Programa de Financiamento para Agricultura Familiar, né, que também financiava as habitações, né, e os terrenos na área rural do Brasil, há muito pouco tempo atrás, só os homens poderiam receber o PRONAF, ser titulares de um financiamento da área rural, o que deixava as mulheres absolutamente, mais uma vez, invisíveis. Então foi preciso que as mulheres fossem lá, fossem até Brasília também, marchassem, lutassem para que elas pudessem ser titulares dos programas de financiamento do governo federal. Conseguiram, né? Uma batalha às vezes realmente muito dura, muito difícil, porque se aqui na cidade a gente já vê a violência, né, e o patriarcado e o machismo, né, operando, né, infelizmente, aí nas nossas relações cotidianas, no mundo rural, onde o acesso à informação, a distância, né, as condições mesmo, né, de poder se informar e se articular e se mobilizar ainda são mais difíceis, né? Então as políticas públicas precisam chegar nessas mulheres, né? Uma outra conquista em política pública que é fruto da luta dessas mulheres do campo organizadas. A Secretaria de Política para as Mulheres criou uma estrutura, tem um ônibus que vai aos rincões aí do Brasil, na área rural dos municípios, nas florestas, né, que são ônibus com uma equipe multidisciplinar para identificar e investigar as situações de violência doméstica ou conjugal, ou violência, né, contra as mulheres que elas estão sofrendo. A gente comentou em outros programas aí para trás, né, a importância da multiplicação das agendas feministas e dessa horizontalização das relações entre o feminismo com outros movimentos sociais. E o movimento de mulheres do campo, né, de mulheres campesinas, de trabalhadoras da agricultura familiar, por isso, é no Brasil um exemplo emblemático da aproximação dessa agenda do feminismo com as lutas contemporâneas, que são ainda lutas importantes, né, a luta pela terra, né, contra o latifúndio, por uma agricultura sustentável, familiar, né, por soberania alimentar. Então, de fato, a luta das mulheres do campo hoje, na minha opinião, é um exemplo paradigmático disso que a gente tem chamado aí a atenção como quarta onda dos movimentos feministas e de mulheres no Brasil. E as políticas públicas são parte integrante disso, né? Fazem parte desse contexto, né, em que as mulheres começam a reivindicar, de fato, protagonicamente essa participação e reivindicam mesmo que o Estado se posicione e apresente para elas respostas para suas demandas, né?
Uhum. E professora Marlise, as mulheres do campo marcharam em Brasília na semana passada. Foi a quinta marcha das Margaridas, né, que reuniu mulheres agricultoras, indígenas, quilombolas e sindicalistas, né? Quem foi a Margarida Alves, né? O que as mulheres têm a ver, inclusive, com essa luta contra o latifúndio, que é uma luta dificílima dessas mulheres, não é verdade?
É, mais pura verdade, né? Eu acho super importante a gente lembrar a figura de Margarida Alves. Margarida Álvares foi uma líder sindical, né, da Paraíba, do interior da Paraíba, de Alagoa Grande, né? Ela assumiu o sindicato rural da região, foi perseguida, né, recebeu inúmeras ameaças. Então foi uma mulher que lutou assim, com todas as suas forças e suas energias para fazer do campo um espaço sem violência, né, com a grandiosidade que essas mulheres que lidam no cotidiano, né, para enfrentar forças que são extremamente maiores e superiores a elas mesmas, como essas elites dos latifúndios no Brasil, que ainda estão muito fortemente organizadas, né, e perseguem e assassinam, como foi o caso. A Margarida Alves foi assassinada com um tiro no rosto, né, em 12 de agosto de 1983, na frente do seu filho de 10 anos de idade. Então ela vira realmente, e é justíssimo que seja assim, uma figura emblemática, né? E aí as Margaridas, né, e a Marcha das Margaridas, são mulheres que são, Soraya, ainda hoje no Brasil, absolutamente invisíveis, né? Uhum. A gente tem 80% da população brasileira vivendo na cidade, mas a violência no campo, né, o descaso, o desinteresse, inclusive em termos do Estado, das políticas públicas, e o desinteresse, inclusive, das grandes mídias pelo protagonismo e pela luta dessas pessoas no campo, especialmente das mulheres, é algo que a gente tem que tentar se contrapor a isso, né? E a Marcha das Margaridas tenta fazer isso. Levou milhares de mulheres a Brasília, não só para defender os interesses, né, da agricultura familiar, né, lutar pela soberania alimentar, né, lutar por mais políticas públicas para as mulheres das águas, das florestas e do campo, mas também lutar pela democracia brasileira, que a gente está vendo aí fortemente ameaçada por um contexto muito, muito conservador que o Brasil, infelizmente, está tendo que viver e experimentar. Então, está aí as nossas mulheres, né, bravas mulheres do campo, das águas, das florestas, lutando pelo projeto democrático que a gente quer ver se consolidar ainda nesse país, né?
A coluna Gênero e Feminismo volta na próxima quinta-feira. Até lá, professora Marlise.
Até, Soraya. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes.
É isso mesmo, a coluna de Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode acompanhar todas as colunas em nosso site, www.fmg.br, na seção Colunistas do Jornal.